A Rádio Rio de Janeiro apresenta Vem Participar. Apresentação: Henrique Miranda e Ceira Oliveira.
Frase do dia:
onde existe amor, não há lugar para ressentimentos.
Boa tarde, gente, estou contente por estar com vocês. No ar 98486-7633. Pode ligar, vem participar.
Boa tarde! Boa tarde para você, ouvinte! Boa tarde para você, internauta! Boa tarde para os nossos queridíssimos participantes do Clube da Fraternidade! Boa tarde, Danusa!
Boa tarde! Boa tarde, telespectadores! Que bom ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês!
Espero que tenha mais vezes. É um prazer enorme recebê-la aqui. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui neste momento. Obrigado por todos aí. Se fiquem atentos, ligados, para poder mandar as mensagens, hein?
Com certeza absoluta. E boa tarde, Pablo.
Boa tarde.
Boa tarde.
Esse que é um bonita. Boa tarde, né? Olha só. Como vocês sabem, é fundamental a sua participação. Não tem sentido um programa ao vivo sem a sua participação. Então, participe através do número...
Atenção, hein? Anota aí. 21-98-48-67-633.
Guardaram, né? Salvem. Salvem no celular de vocês, porque é o WhatsApp... Qualquer programa ao vivo, você participa por esse número. Então, deixa salvo lá e quando você buscar a Rádio Rio de Janeiro, vai entrar direto nele. E aí, neste programa, além de poder participar o tempo inteiro, você, assim, tem logo no início duas propostas.
Sim.
Primeiro, você pode enviar a sua frase. Aquela frase que está te inspirando hoje, aquela frase que aquece seu coração, que você acordou pensando nela, ou que você leu em algum lugar, ouviu e que você acha importante compartilhar conosco. Você segura o microfone do WhatsApp, fala a frase, diz seu nome, da onde você está falando, solta o microfone que vai parar aqui na rádio. E nós todos, dentro do estúdio, ouviremos a frase junto com todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo a Rádio Rio de Janeiro, ok?
Não tenha vergonha, hein?
Com certeza absoluta. E você também pode comentar a nossa frase do dia que eu espero que você tenha ouvido. Onde existe amor... não há lugar para ressentimentos. É uma frase de Chico Xavier. Ok?
Uau, que frase linda.
Concorda?
Eu acho ela pertinente, ainda mais nos dias de hoje, né? Se a gente for colocar a questão família, né?
Verdade.
Quantas famílias estão precisando cumprir a primeira parte da frase, né? Se existe amor, não deve existir ressentimento. E as pessoas ficam, às vezes, movendo picuinhas internas, né? Melindres. Isso vai só alimentando mais ressentimento, mais afastamento.
O que é muito danoso, né?
Sempre.
Perfeito. Concordam?
Maravilhoso.
Não é?
Isso mesmo. É muito importante a gente meditar sobre isso, né? Ouvir essa palavra, o amor. O que é esse amor que a gente espera, né? O amor de doação, o amor... fraternidade, o amor, solidariedade.
O amor vivenciado, né? Praticado. Isso. Em todas as oportunidades. E é tão importante o amor. Eu já falei, vou falar de novo, entendeu? Enquanto vocês não me mandam nada, que eu estou aguardando mensagem de vocês. Qual o telefone, Marcelo?
De novo, hein? Anotem, atenção, atenção, atenção para o telefone. 21-98-48-67-633.
Perfeito. Então participe, urgente. Enquanto vocês não falam, eu tinha falado, eu não sei se você já ouviu, né? Porque em outro programa, mas eu não já contei em algumas situações. Eu conheço uma pessoa que tinha assim, sérios problemas com o filho, o pai com o filho, mas muitos problemas. Os dois viviam discutindo, brigando, entendeu? Problemas sérios. E aí, claro, é espírita, né? E foi orientado de que eles vinham há várias gerações, um matando o outro. Eles eram inimigos de muito tempo. E aí, o que, que ele passou a fazer? Todas as vezes que o filho dele dormia, ele entrava no quarto e fazia uma prece. Toda
sugestão
noite.
Sugestão maravilhosa.
Fazia uma prece, fazia uma prece. Quer dizer, graças a Deus, se dão super bem hoje.
E se tiver dificuldade de entrar no espaço do outro, pode fazer à distância também. Também. Né? Que às vezes a gente sabe que, às vezes, respeitar o espaço do outro também é importante nas relações.
Sim, sim. E essa coisa de vibrar positivamente, sim, pelo outro ajuda realmente, né?
Com certeza.
E independente de se é questão familiar ou não, às vezes você tem um desentendimento, fala, profere alguma coisa errada para um amigo, uhum, né? Para um conhecido. Uhum. E você tem que estar aberto a perceber seu erro, né?
Mas
a maior dificuldade do ser humano é essa, perceber seu próprio erro, para poder saber se desculpar e desculpar o outro.
Uhum.
A gente nunca vai conseguir fazer com que o outro pense igual, e erroneamente a gente quer às vezes implicar a nossa opinião, né, para a pessoa. E não deu certo, não conseguiu pedir desculpa naquele momento, tentar pedir desculpa mentalmente, né? Eu tive recentemente um problema bobo desse, né, onde eu me coloquei mal com a pessoa, né? E aí a gente tem que primeiro começar assim, o perdão ele começa no mental,
uhum,
né? Para você começar realmente transferir aquela energia para o físico, né? Você tem que começar no mental. E ainda não consegui pedir perdão pessoalmente, não, uhum, tive a oportunidade, mas o farei, tenho certeza.
Mas são coisas importantes que você traz, né? Quer dizer, primeiro a gente reconhecer que a gente fez ou falou algo que não deveria. Aí você falou também, quer dizer, nós não somos iguais. E realmente nós não somos iguais. Gente, cada um, você que está aí, você, é único em todo o universo. Único, né? Não existe ninguém, 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 ninguém como você. Nós estamos em uma experiência, né? Mais uma encarnação. Já tivemos várias e teremos muitas mais, porque assim, o caminho ainda é muito longo. Nós todos estamos aqui com um grande desafio de desencarnarmos melhor do que quando encarnamos. E é um desafio intransferível, é um desafio pessoal, que cada um precisa assim, se esforçar ao máximo, como a Danusa falou no início, né, para se melhorar continuamente, e é a responsabilidade de cada um. E aí ela falou, né, essa questão de não apenas família, mas às vezes amigo, conhecido, e é algo que eu acho, espero que vocês já saibam, né, a gente também já comentou, é, normalmente quanto maior a intimidade, na hora que a emoção sobe, entendeu? Fica a flor da pele, o racional se acanha. E aí você vai direto na ferida. Quando você viu, você já falou.
Ah, é.
Né? Você vai, você
futuca.
É, pois é. Coisa que, de repente, você nunca falaria. Naquele momento, sai. É, por isso que a gente fala, né? Aliás, no último programa, a gente até falou.
Foi, falamos disso.
Quando a emoção sobe a flor da pele, e como a Danusa falou, né? Quer dizer, a gente precisa se conhecer.
Verdade.
Porque quando você percebe que você perdeu o controle de você mesmo, dá uma afastada, né? Ela está se preparando para. Então, quer dizer, você afasta, né? Pede licença, vai no banheiro, enche a boca d'água, entendeu? Não engole. Aguinha da paz, né?
Isso,
famosa aguinha da paz.
Famosa aguinha da paz do Chico.
Pois é, é porque evita falar qualquer coisa, porque você pode se arrepender. E... desculpa, né? Mas às vezes, mesmo pedindo desculpas, né? Ou pedindo perdão, já machucou. Dependendo do que seja, aquilo fica. Principalmente se você... E tem muita gente, olha, com todo carinho que a gente fala, mas tem muita gente que pede perdão e faz de novo. Aí vai ficando complicado. Né? Aí vai ficando
ou
complicado.
Ou outro também, que às vezes não quer aceitar, né? Não,
é,
né,
também.
Aquela coisa de não baixar a guarda. Não,
sim,
eu tava certa, não tem porque eu te perdoar, né? Então,
mas fica, isso
passa
é terrível,
a ficar indiferente, né?
Isso é terrível, porque a pessoa adoece, né?
Adoece,
ela fica
sim,
guardando pra ela, entendeu?
É um veneno interno.
É, orgulho. Né?
E é interessante que o Kardec, em vários momentos na codificação, ele vai chamar a atenção para os nossos pontos de vista. E aí, os que estão nos ouvindo, recomendo depois, mais tarde, a leitura da Revista Espírita, de julho de 1862, que ele vai aprofundar isso. E é interessante por quê? Porque ele vai chamar a atenção que cada um de nós vai ter um ponto de vista diferente. Então, às vezes, para mim, não aconteceu nada. Não falei nada demais, só falei a verdade. mas para o outro aquela verdade é como um punhal, que rasga o coração. Então, quer dizer, a gente tomar cuidado e, de repente, como a gente falou uma vez aqui, ouvir o que, que o outro tem para nos dizer, né? E aí ter aquela escuta atenta, cuidadosa. Caramba, ele falou que aquilo ali não é bom, então eu não vou ficar tocando naquele assunto, não vou ficar voltando naquele tema, né? Justamente porque o meu ponto de vista vai ser diferente do dele.
Mas aí tem uma coisa fundamental, né, no que você está falando. Porque as pessoas, elas interpretam de acordo com a própria forma de ver, né, de sentir, ou até experiências anteriores.
Isso mesmo.
Então, por favor, cuidado para não interpretar. Quer dizer, quando você escutar alguma coisa, está na dúvida, como é que você faz para ter certeza? Isso a gente também já falou.
Já falamos.
Quem é que sabe? Ninguém respondeu ainda.
Está todo mundo com vergonha, tímido.
Pergunte,
a frase é muito filosófica.
Pergunte, entendeu? Pergunte até você entender. Então, se a Danusa está chateada comigo, eu vou perguntar para ela, poxa, você está chateada comigo porque eu gritei com você? Ela pode falar para mim, é isso, então eu estou certa. E aí eu vou pedir desculpa disso. Não, não é isso, entendeu? É porque você usou este termo que eu não aceito.
O esclarecer, ele salva.
Exatamente.
Totalmente.
Exatamente, entende? Esse cuidado, entendeu? A gente não tem esse hábito. Porque a pessoa fala, a gente já vai, né? Já vai respondendo, já vai se colocando, já vai fazendo.
Não, e muitas vezes também o silêncio, né? Às vezes a pessoa não quer ouvir o que a gente tem para falar. A pessoa só quer falar. E a gente também sabia, naquele momento, ela só quer falar. Então eu vou ouvir. Né?
Mas entra, entendeu, no que a Danusa falou, entendeu? As pessoas são diferentes.
São.
Então, quer dizer, às vezes a gente discute, a gente briga, e eu não posso, não quero, não gosto de, na hora, conversar sobre
isso.
Então,
tá vendo?
Eu prefiro... Não sou assim, não. Eu estou dando exemplo.
O recolhimento não é o seu, né? Ela está dando
exemplo.
Exemplo geral.
Eu converso, tá? Ainda mais com a profissão, não tem jeito.
É...
Mas, entendeu? Quer dizer, então a pessoa prefere se afastar.
Isso, respeitar.
E a outra tem necessidade de falar.
Isso.
Entendeu? Então, quer dizer, se não criar um acordo, gente, qualquer relacionamento, não importa qual seja, qualquer relacionamento, pessoal ou profissional, tem que ter um combinado, tem que ter um acordo de mútuo respeito, né? Aí eu não quero falar na hora, você quer falar na hora.
É.
Vamos fazer o quê? Eu vou falar com você. Mas me dá um dia. Ah, não, um dia é muito. Tá, me dá uma hora, entendeu? Me dá uma hora. Vou
pra
tomar
processar.
Uma ducha fria,
pra
entendeu?
Processar, pra processar.
Vou, entendeu? Socar meu colchão, depois a gente conversa. Não tem problema, mas é combinado.
Sim,
claro. O que você combinar, o que você falar, honre a sua palavra. Não adianta você falar alguma coisa e não fazer. Então, quer dizer, a partir do momento que combinou alguma coisa, honre.
É
em prol do relacionamento. Relacionamento a gente constrói a cada dia, tá? A cada dia.
Então, e é legal que essa dica serve para todos os tipos de relacionamentos. Relacionamento profissional,
exatamente.
No dia a dia com o chefe, com o colega de trabalho, na família, com o marido, com a esposa, com o filho, com o namorado, com qualquer... Na rua, né, com as pessoas que estão ali.
Nós temos 3 participações.
Opa, 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 opa.
Mas antes eu queria que a Danusa se apresentasse e falasse qual o lugar que ela participa, que ela frequenta. Fala um pouquinho.
Então, meu nome é Danusa, né? Eu trabalho como evangelizadora dentro do GEIDE, aqui na ilha. Trabalho com um grupo de pré-adolescentes, faixa etária a partir de 12 anos, né? Essa faixa etária vai de 12 a 14. E, assim, a gente está vivendo um momento muito complicado das famílias não orientando os filhos mais dentro de uma religiosidade, né? Aqui não cabe falar apenas sobre a questão espírita, né? Você dá algum caminho de divindade para a criança, né? De aprender a reconhecer Deus, quanto isso é importante. E assim, a gente acaba pegando jovens, né? A partir de 17, 18, totalmente desorientados. Porque a chama divina que estava ali presente foi apagando, não foi cuidada, né? E aí chega uma idade que começa todas as confusões, né? Todas as dificuldades de quem sou eu, né? Por que que o jovem tem muito disso, né? Sim. Eu sou injustiçado, por que que todo mundo pode, eu não posso? Então, é importante que as famílias pensem sempre nisso, né? Numa orientação religiosa, um cuidado extra nesse sentido, para que a gente vire um jovem, um adulto consciente, né, da importância de Deus na vida da gente. Então, é um trabalho muito bom, muito gostoso. Eu digo que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, mas é essa permanência.
Que bom.
Maravilha.
Muito bom. E assim, dentro do que ela falou, e a gente precisa entender, né, que todos nós somos aprendizes, né, e todos nós passamos por isso, e a doutrina é um farol enorme que nos auxilia aqui, não só iluminando o caminho, mas nessa pergunta específica, né, que não apenas o jovem faz, por que comigo? Né, às vezes, independente de religião, tá, gente? Às vezes a gente se vê numa situação tão complicada e tão difícil, que aí a pessoa, por que eu?
É.
Aí a gente volta aquela dica, né, que nós recebemos há muitos, muitos e muitos anos atrás, que a nossa fé não chega ao tamanho de um grãozinho de mostarda.
Verdade.
Porque realmente a gente questiona, às vezes a gente se sente assim como tirou o chão debaixo dos meus pés, e é importantíssimo, nessa hora, procurar ajuda. Né? Como ela falou, quer dizer, ela está recebendo pessoal na evangelização, mas a maior parte das casas tem atendimento fraterno. As outras religiões também têm outros tipos de atendimento que a pessoa deve procurar. Eu cheguei a atender gente que, assim, ajuda todo mundo, faz trabalho voluntário, mas na hora que precisa, não consegue pedir. E o pedir é uma oportunidade enorme, gente, que a gente tem que ser muito grata, porque é uma oportunidade da gente trabalhar a própria humildade. Porque todos nós precisamos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Se você conhecer uma única pessoa, independente da idade, que nunca sofreu, nunca chorou, nunca passou por algum problema, fala aí, porque vai entrar para o livro dos recordes.
Isso.
Mas vamos às participações.
Isso, isso, porque depois temos mais coisa, né?
Pedro Luiz do Valqueire. Oi para o Pedro Luiz, oi para todo mundo do Valqueire. Estou na escuta e gostando muito do programa. Falando sobre amor... É um beijo no coração do Henrique Miranda. Um grande abraço a todos. Sorria! Você está na Rádio Rio de Janeiro. Uhum. Aliás, vou aproveitar a dica dele para a gente,
sorria,
né, passar a mensagem do Henrique.
Boa tarde, queridos ouvintes do Vem Participar. Eu estou aqui com um coração bem pequenininho, porque eu tenho que dar um tempo nessa... rádio que eu tanto amo, nessa atividade que é estar com vocês, comunicar, falar de Jesus. A minha profissão pediu agora mais tempo e eu tenho que atender aqui algumas demandas, o que vai me afastar, por enquanto, da Rádio Rio de Janeiro. Mas, ó, fiquem ligadinhos aí, porque a equipe que tá é muito competente. Um beijão para vocês.
Viu? Não é bom? E todo mundo escutou a voz do Henrique, tá vendo? E é de coração. Vocês sabem que ele só deseja o bem.
Isso.
Tudo de bom, Henrique. E
força,
até...
e abraço.
Um dia.
Que seja breve.
Que seja breve.
É. E aqui nós temos também a Tetê Moreno, do
Opa,
Rio de Janeiro.
Tetê, manda aí.
E ela diz, oi Marcelo Aranda.
Opa.
Que bom estar te ouvindo. É Terezinha Tetê, do Lar de José.
Ah, que maravilha.
Olha que coisa boa. Nossa, Lar de José também é aqui na ilha.
Maravilha, Tetê. Obrigado pela mensagem.
Ó, queremos saber dos lugares que vocês frequentam, inclusive o Brasil inteiro. Não precisa ser só do Rio e muito menos só da ilha. A Rádio Rio de Janeiro está na Ilha do Governador, mas é o prédio físico. Ela está no coração de todos nós, independente de onde você está, até fora do país. Vocês sabem
disso. Isso mesmo.
Porque tem participação de fora do país.
Tem, nossa amiga lá dos Estados Unidos.
E a TT se despede enviando, assim, energias do amor, do bem e da paz.
Que maravilha, TT. Obrigado.
E a Ditinha Araújo.
Opa, a Ditinha, sempre mandando mil mensagens, muito bom.
A Ditinha Araújo é de Taquara, Jacarepaguá. Oi para ela e para todo mundo de Taquara, Jacarepaguá. E ela dá boa tarde, Ceira, Marcelo e convidado. É Danusa. Na escuta do programa que amo, gratidão e que Jesus os abençoe. Paz e luz, abençoada semana. E aí ela diz que concorda com você, Danusa. Os pais têm tempo para tudo, menos para a religiosidade para com seus filhos. E nem mesmo para eles, pais. É triste.
Muito.
Aí falou a vovó, hein? É. Ai, ai, ai. Ah, entregou o jogo. Mas, gratidão imensa pela participação de vocês. Continuem participando. Quero muito ouvir bom. Vocês. Cadê as gravações, gente? Cadê a frase do dia? Oxente.
E daqui a pouco a gente vai entrar com a nossa pergunta do dia, hein? O pessoal que está nos ouvindo aí.
Ao desafio.
Fique atento.
Espírita. E eu espero que cada um responda. Estamos torcendo para que você acerte. Mas estamos aguardando sua participação. Alguma frase que você goste, ou ele, alguma frase, alguma sugestão, que vocês também podem participar. Ao vivo e a cores.
Literalmente.
Ao vivo e a cores, literalmente, já que o pessoal está acanhado. Normalmente tem gravação, tá? Fazer igual outra. Vou até olhar se ela está de meia. Tô brincando. Mas espero que você goste. Volte sempre, né?
É isso.
Ah, adorei o convite.
Que bom.
Ainda tocando sobre essa questão, né? Dela falar que os pais têm... Colocam os filhos em tudo. E é mesmo. É uma preocupação de se vai fazer futebol, balé, curso de inglês.
É.
Ninguém cuida do espírito mais, né?
Mas precisa.
Precisa, porque depois vai tendo um afastamento, né? A partir dessa idade mesmo que eu cuido, né? Que eu trato atualmente, que é a partir de 12, a gente começa a ter muito não dentro de casa, né? Os amiguinhos podem ir pra festa. Eu passei isso com meu pai. E tudo começa a ser proibido, não porque seu pai não quer, mas é que ele não conhece com quem você vai andar.
Sim.
Então, é natural que os pais tenham essa preocupação, né? Esse resguardo.
É fundamental.
Só que com 12 anos a gente não sabe disso, não entende que o pai quer o cuidado. E aí começam a ser as pequenas revoltas, aqueles condicionamentos de ficar mais em, assim, quietinho no canto. Hoje em dia, na minha época não tinha, mas hoje em dia ainda tem a ajuda da tela, né? Que atualmente... É mais comprovado o quanto faz mal, né? Mas mesmo assim, muitos pais... Eu brinco que minha mãe falava que era chupeta eletrônica. E eu diversas vezes precisei fazer comida, ajeitar as coisas. E eu deixava realmente as minhas filhas na chupeta eletrônica e eu me arrependo, porque é difícil tirar a chupeta.
Sim.
A chupeta eletrônica, ela é viciante. Então, esse cuidado espírita é importante. As pessoas, se puderem cuidar um pouquinho disso... É grato aí a avó que participou, porque realmente precisa.
Mas é uma coisa importante que você está trazendo, porque às vezes o pessoal, você já deve ter ouvido, né? Acho que o Marcelo de repente também.
Sim.
As pessoas. Ih, já está na hora do intervalo, não
acredito.
Desafio espírita.
Opa,
gente.
Opa, correndo.
Rápido.
E aí, rápido. Fiquem atentos, hein? Qual vai ser a pergunta de hoje? Quero que vocês vão lá e me digam. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos?
Responda, e nós voltamos já já.
Você está ouvindo Vem Participar!